Estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo mais esse episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas. E junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí, pessoal, beleza?
A gente trouxe aí um convidado que já é da casa, mas que é muito especial também pra nós. Ele que é professor de filosofia, atualmente diretor de streaming e educação da Brasil Paralelo, criador do curso Leitura e Memória, e lançou recentemente também um curso aí sobre história da igreja. E, um detalhe importante, host do podcast da Brasil Paralelo, Red Pill. A gente não poderia deixar de falar disso. Com vocês, senhoras e senhores, Guilherme Freire.
Opa, gente, tudo bom? Melhor bio que fizeram minha. Recente, cada um falou uma coisa nas minhas views, essa foi a mais perfeita, então já começou bem o podcast.
Maravilha, né? E, gente, as nossas redes sociais, né? Como bem de costume, a gente sempre fala aqui, né? Você pode encontrar, seja aí do Guilherme Freire, as nossas redes sociais do Bacon Podcast aí no link que está na descrição. E antes da gente começar, né? Nesse tema aí que é bem interessante, né? Um tema aí, a gente tá vindo de uma sequência, a gente falou sobre inteligência artificial e agora a gente tá falando sobre esse tema aí que é a distopia. Então, assim, uma coisa vai completando, parece que o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Mas antes disso, nos ajude, né, com a nossa campanha do Apoia-se, né? O link também está na descrição. Como a gente sempre fala, a gente entrega aqui um conteúdo totalmente gratuito, os convidados aqui disponibilizam o tempo deles. Depois também todo o tempo de edição, é tudo isso é de forma gratuita, né, para você, o nosso ouvinte. Mas também tem alguns gastos, né, especialmente para a plataforma que a gente utiliza aí para captação dos vídeos e dos áudios. Então nos ajude, qualquer ajuda é bem-vinda, seja ali um café, né, pelo menos, ali uns R$2 ali que você pode nos ajudar nessa campanha do Apoia-se. É só acessar então o link que está na descrição. Sem mais delongas, vamos então pro tema, que é o que interessa aqui. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Então, você que está chegando aqui nesse momento, que ainda não conhece o podcast Bacon, um podcast que honra as tradições, que busca trazer sustância para você, meu caro nerd ou meu caro ouvinte, que está aí, que busca os conteúdos da cultura pop e só está encontrando cada vez mais porcaria. Então, por favor, Bruno, para honrar a tradição desse podcast, dê-nos a sinopse desse episódio.
Pô, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre distopia, né? E, pô, é um tema que está na cultura pop há bastante tempo, ele atrai muitos criadores de, né, de conteúdo, de livros, de filmes, de séries. É, ele está muito presente no imaginário de várias formas possíveis, então a gente tem que, claro, trazer aqui para o Bacon, falar um pouco, entender o que é isso, né? Qual, que é distopia, o que não é, o que a gente considera, que filmes fazem parte disso. Vamos falar um pouco de tudo sobre esse tema.
É isso aí, né? E a gente, o Guilherme Freire é o nosso convidado aí de hoje, né? E ele também tem um curso sobre esse tema na Brasil Paralelo, né? Depois a gente deixa o link aqui pra acessar. Você que ainda não é assinante, né? A gente fazendo um jabá aqui, né? Enfim. E ele também tem também alguns vídeos lá no YouTube, né? Também falando sobre, né, Guilherme? A gente depois deixa os links também na descrição pra galera acessar. Mas é isso, né, Bruno? Isso tá muito presente hoje, né? Na cultura pop. Não só hoje, né? Digamos assim. Mas na cultura popular como em geral, temas distópicos, eles estão muito presentes, desde os anos 30, enfim, a gente depois vai citar aqui alguns livros, né, da literatura que fala a respeito disso, de realidades distópicas, mas isso está muito presente. Por quê? Porque é um mundo totalmente estranho, e querendo ou não, parece que eu tenho a impressão que esse mundo estranho brilha aos olhos da cultura pop, né? A cultura pop gosta de trazer realidades estranhas, realidades apocalípticas, né, de destruição, enfim. Mas assim, Guilherme, pra gente começar, né, a entender um pouco, a gente vai falar sobre isso, como que isso está dentro da cultura pop também, mas vamos então pros conceitos, né, vamos entender primeiro o que é, afinal, essa bendita distopia.
Bom, ali na virada, depois da Revolução Industrial, a Revolução Industrial começou ali na Inglaterra, e muita coisa mudou, o mundo tava passando um processo muito forte. E aí surgiram esses socialistas, que eram os chamados socialistas fabianos. que eles eram a favor de uma espécie de governo global, socialista, humanitário e tecnológico. E que gradualmente esse socialismo ia ser implantado. Esses socialistas fabianos tinham o mais famoso deles, que era o H.G. Wells. O H.G. Wells escreveu vários livros ali no 1900 e tal. E esses livros começaram uma certa literatura utópica, mas não é utópica no sentido do Thomas More. Thomas More fez esse livro da utopia, que não era um governo ideal, era, na verdade, uma reflexão sobre alguns conceitos de uma sociedade pagã perfeitamente organizada, uma outra linha Thomas More. Mas utopia ficou como sinônimo de governo ideal, governo perfeito, governo que seria... E aí surgiu esse novo gênero a partir do H.G. Wells, que era essa utopia moderna, utopia científica, utopia secular, utopia que todos seriam iguais ou qualquer coisa do gênero. Uma espécie de socialismo ocidental, assim, né? Diferente do mais... do stalinismo, como coisa se manifestou lá. E aí o que muita gente percebeu é que a tal da utopia do H.G. Wells não era lá bem uma utopia. Na verdade, era meio assustador em muitos aspectos, os robôs fiscalizando a...
A famosa cilada,
pessoas,
né?
Ou que todo mundo seja igual, ou que ter um governo global era meio creepy, assim. Então as pessoas começaram a perceber isso e começou a surgir essa literatura distópica, né? Que era essa ideia de que essas utopias tecnológicas, futuristas, ou o que é que seja, seriam, na verdade, assustadoras, seriam, na verdade, perigosas. E a mais famosa das... Primeiro, isso surge como uma literatura do anticristo, tá? Tem o Conto Anticristo Soloviev, tem o livro do Robert Hugh Benson que chama O Senhor do Mundo. Os dois são muito bons, são grandes livros. Mas o mais famoso, o livro que vai lançar essa tendência de maneira mais forte, vai ser O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Huxley, que o irmão dele, o Julian Huxley, foi o fundador da Unesco. O Julian Huxley era fundador da Unesco e presidente da Sociedade Eugenista. Nossa. Inglesa. Gente, é horrível, assim, saber que quem fundou a Organização Cuida das Crianças era fazer parte do grupo de eugenia, que é controlar a população para pureza racial, para esse tipo de pureza genética, esse tipo de coisa, né? Então é bem bizarro a atuação política do Julian Huxley. E aí o Aldous Huxley vem desse meio, portanto, bastante globalista e tal, e ele escreve Admirável Mundo Novo como uma espécie de exposição do que era essa cultura, de como as pessoas se raciocinavam. E é uma sociedade meio horrível, assim, porque tudo é muito hedonista, tudo é muito controlado, a linguagem, o prazer gera a vida das pessoas. E as crianças são feitas em laboratório, né? Você não tem mais laços de família, laços de comunhão. E aí tem esse contraste da figura do selvagem, que combate esse mundo meio bizarro, em que tudo é perfeito, mas justamente é muito ruim, na verdade. Isso é um pouco da literatura distópica, né? A literatura que... A utopia deu errado e agora a gente precisa de algum modo se libertar dela.
A utopia na prática se torna uma distopia, né? Praticamente isso. Existiu alguma, assim, uma ideia utópica que conseguiram, assim, se aproximar, pelo menos, entendeu? Uma ideia. Porque, assim, por exemplo, a gente gravou isso recentemente com o pessoal do Covades. E eles usaram um exemplo que eu achei muito legal, né? Que eles falavam que, tipo, a utopia é como se fosse uma imagem, né, no nosso horizonte que está a dois passos da gente, né? E quanto mais a gente anda, ela continua na nossa frente, né? Dois passos, né? Então o que eu quis dizer? Vou reformular minha pergunta, né? Existe alguma busca pela utopia que deu certo, que produziu algum fruto positivo? Porque as ideias que a gente tem sempre... É uma tragédia, né, no final.
Não, é meio trágico. Existe, assim, no sentido mais clássico da palavra, sim. Por exemplo, o Renascimento Italiano, outras coisas. Ele tem um quê de procurar uma cidade ideal e ele produz um fruto bom. Mas essa é a utopia clássica, essa utopia mais antiga, que ela envolve um certo ideal de perfeição meio antigo, assim, meio... Beleza do corpo, beleza da arte, beleza geométrica, medicina. Os renascentistas, eles eram doidos para viver nesse mundo perfeito, que tudo seria fisicamente, cientificamente, arquitetonicamente perfeito. Mas essa visão bem do século XVI, XIV, XV, não é uma... XVII, ela não é a visão que vai vigorar, por exemplo, nessa utopia mais nova. Eu acho que essa mais clássica, sim, de algum modo, ela gerou algum fruto na cultura renascentista que era bom, mas porque ela envolvia um elemento de virtude, ela envolvia algumas coisas, ela não era secularista ao extremo, embora às vezes fosse meio pagã, não era secularista. Mas essa utopia da Laga Joel só deu errado.
Uhum.
Ela transforma o mundo em uma espécie de aeroporto. Cada um é de uma cultura, tudo é muito misturado, todo mundo tá lá para consumir, e nada tem raiz, e nada tem nenhum vínculo, e tudo vira esse lixo aeroportizado, assim, o mundo tá virando um aeroporto gigante, né? E tudo que ela mexe, essas utopias modernas, elas é um toque de Midas ao contrário, assim, elas transformam em areia as coisas. Então eu acho que a utopia moderna, não. A clássica, eu diria que, em alguns aspectos, sim, produziu algo de interessante.
É interessante, né, isso que você está falando, porque é uma diferença clara aqui, pelo menos pela sua fala, deu para notar aqui, é que essa utopia renascentista, esse pensamento da busca de perfeição, ele era muito vinculado à realidade. Ele entendia bem, né, como que a sociedade funcionava, como que o ser humano funcionava. Então era uma busca por perfeição, mesmo sabendo que necessariamente, que não ia alcançar necessariamente, assim, que não ia existir uma igualdade de plenitude onde todo mundo era perfeito e tudo era perfeito. Né? Ao contrário do que a gente vê hoje, ela é muito descolada do que é a realidade, né? Antigamente as pessoas entendiam o que é concupiscência, né? Hoje parece que as pessoas não sabem o que é isso, então acham que todo mundo nasce bom, que todo mundo, né, pode continuar do jeito que tá, não precisa buscar melhorar, né?
Não, perfeito. Se você falar assim, ó, quero ter um corpo perfeito, bom, isso não vai acontecer. Mas é uma busca que pode gerar efeitos nesse sentido, não é que você não está caminhando para esse sentido. Ah, eu quero ter uma arquitetura geometricamente perfeita. Você não vai ter, mas você pode caminhar nesse sentido. Os renascentistas eram muito assim, todos eles queriam que fosse perfeito ao modo do que eles entendiam como ideal, e eles sempre davam um passo. O homem moderno, ele é cínico na utopia dele, é tudo mais sentimental, mais cínico, mais podre. Ah, eu quero não ter que trabalhar. São umas coisas assim muito... muito grosseiras intelectualmente. Eu quero viver no espaço sideral, e tudo vai ser lindo, meus prazeres vão ser atendidos. É todo mundo hedonista na visão utópica. E sendo hedonista, sendo ingênuo, sendo mais infantil, a chance disso ter algum efeito na realidade é muito pequena, né? Por isso que o utópico renascentista, ele era, sei lá, o cara era o Rafael e o Michelangelo, né? E o tópico moderno, ele é tipo, tem cabelo azul e mora com a mãe e tá frustrado, e aí tá revoltado com o mundo malvado. E
comendo Cheetos, né?
Comendo Cheetos, é um treco bem mais deplorável, assim, sabe? Do que pegou um job de home office. Assim, é um negócio mais tosco, assim mesmo. Eu acho que é uma queda.
Jogando Fortnite,
aí agora tá combatendo a desigualdade, né? Daí ele manda uma... Aí ele denunciou o coleguinha
do laranja.
Denunciou o coleguinha do Fortnite, denunciou o coleguinha no como que é o nome daquela plataforma de streaming que tem?
Twitch.
No
da
Twitch?
Amazon.
Twitch?
Twitch. Denunciou o coleguinha no Twitch porque ele é preconceituoso. Esse tipo de visão... E aí ele acredita mesmo que vai ter um mundo que todos são iguais e que a pobreza vai acabar. Essa atitude psicológica, ela é bem inferior. Por isso que eu nem gosto do nome ser usado para a mesma coisa. Igual falar, o socialismo é uma utopia. Tudo bem, você pode até criticar as utopias dos renascentistas, mas não vai usar o mesmo termo que eles usavam. Dá outro termo para esse negócio, porque o grau de elevação humana é muito menor, né?
Interessante, trouxe uma outra visão aí para a coisa, né? Porque é muito comum mesmo, né, ouvir isso, né? Que, tipo, o socialismo é utopia, né? Mas já deu uma...
Não, mas até o mundo ideal, o socialismo é podre. É. Se você aplicar, vai acabar a pobreza. Sim, mas acabar a pobreza não é o único problema do ser humano. Mesmo que acabasse a pobreza, é muito lixo o mundo, porque é um igualitarismo forçado, não tem nenhum valor espiritual, não tem nenhum valor artístico decente. Tudo é muito estéril no socialismo. Então, o dar certo do socialismo já é podre. Não é que era uma boa ideia que acabou dando errado. Não, se desse certo já era ruim. Imagina a impossibilidade econômica de dar certo, que é o que acontece. Mas o H.G. Wells também, o ideal dele, se der certo já é ruim. Se nós vivemos numa sociedade secular, com um monte de robôs, vivendo esse negócio meio Jetsons, assim, do futuro hippie no espaço e tal, não vai ser bom pra ninguém, ninguém vai se sentir realizado com esse futuro do H.G. Wells. Então eu acho que e os robôs vão nos fiscalizar, que diabo é isso? É meio bizarro tudo. Então eu acho que o problema dessa utopia moderna é que as pessoas às vezes pegam elementos dela, mas esquecem que o pacote completo é meio assustador, inclusive. Socialismo é a mesma coisa, acabou a pobreza, beleza, mas e todo o resto é tudo meio bizarro, assim. Então eu acho que o Karl Marx fala, o comunismo é uma terra de leite e mel. Mas o que, que é isso? O que, que diabo isso quer dizer? Uma espécie de Éden? Que você tá... Quer dizer, onde você quer chegar? Você acabou de estatizar tudo, você acabou de matar um monte de gente nesse processo aqui, porque tem que quebrar uns ovos pra revolução, você acabou de fazer um monte de coisa, e aí? E agora? O que, que esse treco vai... Do que você tá falando, assim? É porque eu não vivo a pobreza, e minha vida não é sem problema. E não é que a vida de quem... Tem muita gente que não vive na pobreza no mundo atual, não é... Não é a maioria das pessoas, não é a maioria dos brasileiros que vive na total pobreza. Não é. Não é essa a realidade de 2021. Mas é a total dos brasileiros que estão cheios de problema. Então eu acho que essa equação de problemas materiais com problemas geral, como se todos os problemas do mundo fossem um problema material, é uma equação bem, bem estúpida no geral. Não é que não existem problemas materiais, mas ela é uma equação de negligência à natureza humana num nível muito básico, assim. Falando de livros, o quarteto é O Anticristo, do Soloviev, O Senhor do Mundo, do Robert Hugh Benson, 1984 e Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esses são os quatro, 1984, de George Orwell. Esses são os quatro distopias que você tá em casa, você aprendeu o essencial das distopias, né? Você passou aí por um negócio legal. De filmes, cara, eu gosto desses filmes dos anos 80, eu gosto desse negócio meio cyberpunk, meio, ah, que lixo, tudo virou um lixo, agora tudo deu errado, a modernidade é uma completa aberração. Eu acho que mostrava um povo mais conservador e mais são, assim, sabe, tinha uma noção de que meio que o mundo podia estar rumando para um caminho destrutivo. É, hoje em dia não tem mais o cyberpunk, a distopia não é mais tão feita quanto era, ela mudou. Quanto era essa dos anos 80, assim, elas são um pouco mais, elas são diferentes, são mais adolescentes e tal, né, os filmes. E é engraçado, porque a gente vive agora um mundo basicamente controlado por corporações tecnológicas. E é exatamente quando a gente vive um mundo controlado por corporações tecnológicas, ninguém mais fala do perigo da inteligência artificial, assim. Porque ironicamente, exatamente quando a Skynet ganhou, ninguém mais fala do perigo dela. Não tem mais Terminator do Futuro agora não é sobre isso. Então eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que agora que a gente tá vivendo um mundo mais cyberpunk do que nunca, tem óculos, eu vou no shopping almoçar do lado do trabalho, tem um óculos de realidade 3D e a galera pirando no óculos. A gente já tá vivendo o cyberpunk tá crescendo cada dia que passa, mas o cinema meio que parou de expressar. Então, nos anos 80, eles ainda falavam sobre isso, ainda havia um debate nesse sentido, havia uma coisa, né? O Mad Max não é uma obra que particularmente está preocupada em ser heróico, o Mad Max 2, né? O legal é o 2, né? Porque o 1 é meio trash, assim, meio hippie australiano, assim, quem que aguenta o 1, assim? É, não dá pra ver aquilo, né? A galera, no ocidente eles chamam o Mad Max 2 de Mad Max só, porque pularam um, porque viram que ninguém assistia aquele treco, né? Tudo meio, é um negócio com carro, é meio Speed Racer, assim, a estética. Uhum. O 2 é muito legal, porque o 2 ele é aquela coisa assim, ó, tem uma vila dos caras, tá tudo acabado, tudo é um lixo, tem combustível, é um recurso escasso, né? E aí tem esses caras muito bizarros, muito grotescos, assim, que eles são hedonistas, que eles são do mal mesmo, e é o mal bruto e puro. E aí tem que aparecer uns homens fortes pra poder meio que salvar as pessoas e tirar elas daquele esquema, né? Que é um pouco o que a gente tá vivendo hoje, eu acho, que tá tendo uma coisa... As pessoas são fracas também, não tem uma força pra poder combater aquele mal, né? Então eu vejo bem, assim, eu vejo o Mad Max como uma obra que, assim, não é que ela é genial do ponto de vista cinematográfico, das atuações, mas ela tem uma coisa, assim, que é a nossa cultura decadente, alguém vai ter que ser forte pra aguentar o tranco, e eu acho isso valoroso, assim, né?
Ela traz muito essa questão do todos contra um, né? Então, é você que está. Você que tá errado, cara. Você que tá fora do caminho, entendeu? E se você entrar, se você vir na contramão, você vai ter que aguentar a porrada, né? Basicamente isso, né, que acontece.
É, eu tenho um mangá que eu gosto muito. Que eu gosto de mangás, né? Eu odeio a cultura otaku também, então eu tenho essa ambiguidade na minha. Que eu acho otaku coisa de loser, assim, e eu gosto de mangás. A pessoa fala, pô, eu não acho uma posição tão absurda, porque o Miyazaki, que é um grande. Pensava exatamente igual, então não acho nenhuma loucura. Ele adora a arte da coisa, mas odeia o fã obcecado pela coisa. Acho que isso é uma decadência total, a perversão sexual também que envolve o meio, toda essa coisa eu acho decadente. Mas tem uma... Essa eu acho uma obra muito boa, que é aquele... que é a história do Kenshiro, como que é o nome, é o soco da onça maior, eu não sei como que traduzem isso em português normalmente.
Kenshiro Hokuto, é uma coisa
Hokuto
assim.
Hokuto no Ken.
É, entendi.
Talvez o nome em japonês as pessoas conheçam. E o legal desse Hokuto no Ken é que ele mostra uma outra visão que era diferente da nossa. É a mesma coisa, tudo é um lixo completo, tudo é maldade, os caras são malignos, não sei o que, tudo é... E aí o Hokuto é um cara que tem que aprender uma... O Kenshiro é um cara que tem que aprender uma arte marcial, livrar as pessoas, é tudo meio medieval também na coisa, porque é tudo meio gótico, assim. E aí tem essas crianças meio correndo perdidas, sabe? E parece que elas podem morrer a qualquer momento. E tem essas mulheres abandonadas e parece que elas vão morrer. E tudo. E aí tem os vilões são muito grotescos, eles são gordos, assim, grandes, assim, sabe? Meio. Meio bizarros, o assim.
Diabo.
E tudo. E aí o grande negócio do Kenshiro é que ele chega e ele não reclama, ele é só forte, ele aguenta o tranco e ele pega os caras na pancada e ele resolve o dia. Eu acho que isso era uma coisa que os anos 80 inteligiu muito. É a estética do Mad Max, ele usou bem assim a estética do Mad Max, ele usa as roupas, a coisa, tem até um dos vilões lá que tem a cara do Mad Max, né? E eu acho que isso era muito do espírito, dos anos 80 tinha muita coisa do crime, né? As pessoas viram que o crime era uma realidade muito forte, assim, no Ocidente, e elas tinham muitas coisas de combater o crime, né? Então eu acho legal essas distopias que tem essa... Eu acho que o caso do Mad Max é uma distopia que meio que o crime e a decadência tomaram conta. Não é tanto tecnológico, é meio decadência moral e o crime chegaram primeiro, né?
Uhum. Os anos 80 é legal porque ele traz tipo o estereótipo do herói americano, que é aquele militar, né? Aquele burucutu, né? O famoso burucutu, aqueles caras tudo forte. Aí que surge Stallone, surge o Schwarzenegger, que, né? Que surge todos essas
sim, que é
figuras carimbadas.
É o mesmo arquétipo do Hokuto no Ken, é o mesmo arquétipo do Mad Max 2, é o mesmo cara, de novo, é assim, tudo tá muito ruim, todo mundo é fraco e decadente, agora tem que ter um cara forte pra ir lá e vencer na vida, ele vai apanhar, vai não sei o que, e vai ter que, de algum modo, segurar a barra, porque senão os outros são fracos, né? O Goku do Dragon Ball é o mesmo arquétipo, Dragon Ball Z é o mesmo arquétipo, é o mesmo...
E tudo da mesma época, né? Pega tudo da mesma época.
Todos são da mesma época e todos são o mesmo, um inspirando o outro... O Rambo é a mesma figura.
Aham.
Rock é a mesma figura. Die Hard lá, o Duro de Matar é o mesmo negócio. É sempre a mesma. E é um arquétipo que eu acho que é o. Eu contrapus naquele vídeo que eu fiz do K-pop, é o K-pop mesmo. Porque o K-pop é o oposto total, né? Os meninos eles estão com uma bolsa, um brinco, sem entrar numa questão sexual, assim. Eles usam bolsa, brinco e tudo parece muito seguro, muito... Eles podem se dar o luxo de ser frágeis, porque o mundo soa como seguro. Sendo que no mundo do Hokuto no Ken, do Mad Max, do filme do Stallone, do Duro de Matar, você não pode se dar o luxo de ser fraco, porque o mundo demanda uma força de você. Então eu acho que é uma propaganda enganosa essa de fingir que o mundo ficou seguro do nada agora, que fique tranquilo, pode andar de bolsa e tal, porque tá tudo ok, tudo tá... E meio que ali eu realmente não quis entrar na coisa de orientação sexual, eu queria realmente abordar isso do ponto de vista da força para combater problemas na vida cotidiana. Eu acho que esse que é o argumento mais complicado que tem aí no meio, né, dessa cultura do Goku pro Bob Esponja, né? Quer dizer, o Goku tá vendo um mundo que tá tudo ruim. Tem uns caras maus que vão realmente destruir o mundo. E o Bolsonaro tá vendo um mundo que ninguém vai destruir o mundo, que é o malvado, é que o Siringuejo não pagou o dinheiro dele, daí ele pode sair caçando água-viva. É um mundo em que o mal não é uma realidade presente, assim. Eu acho que esse é um mundo muito... Esse mundo meio revolucionário, que eles acham que o mal é uma estrutura social e não é uma coisa real... Eu acho isso um problema, né?
O único mal é um plâncton que tá indo atrás da receita, né? Do negócio do lá do lanche. E você, do hambúrguer, você tem que fazer com que isso ele não tenha acesso.
É uma coisa meio luta de segredo corporativa, mais estrutural. Sempre é. Essas histórias assim é sempre o um mal estrutural, nunca tem um mal. Nunca tem um mal real, assim, né? É sempre uma estrutura de poder, um businessman, não sei o quê. Nunca é um problema da alma humana, assim, né? Que nem no Star Wars novo, que o mal é a nova ordem, né? A primeira ordem e tal. Um mal estrutural, né? Um sistema. Nem é o Kylo Ren, nem é o Snow, nem tem um cara que é a representação do mal. É mais o sistema mesmo do que uma pessoa. Isso é besteira, porque você tá tentando fugir da responsabilidade individual de ter que encarar o negócio. Eu lembro bem, formou no meu imaginário, eu era criança, eu comprei uma fita dessas, um VHS, né? E era sobre o soco do dragão, o VHS do Dragon Ball. E aí tem uma cena do... Eu gosto muito de Dragon Ball, né? Acho Dragon Ball belo e moral. O Dragon Ball Z especial. O original tem os seus problemas, mas o Z eu acho belo e moral. E aí tem um... O Goku, ele olha pros colegas e todo mundo tá espancado, acabado, assim. Ele fala, cara, ou eu volto lá e faço alguma coisa, ou já era, assim. Essa é a situação. E eu lembro que eu li pra aquilo e falei, nossa, isso que é meu ideal de vida, assim, sabe? Melhor é ser igual a esse cara, porque quando tá tudo quebrado, ele levanta de novo, né? E aí ele dá esse soco do dragão e tal, e ele reverte a coisa. Então, eu acho que esse simbologia, né? No Dragon Ball ainda a ciência é uma das grandes vilãs, assim, né? Sempre a ciência. Boa parte dos vilões são cientistas, na verdade, né?
Verdade.
No Dragon Ball, os vilões
cientistas são... Cientistas que manipulam a vida, né? Cientistas que manipulam a vida.
Não, é bem específico. É bruxo, cientista que manipula a vida, e hedonista obcecado por poder e vida eterna na Terra. É sempre, os vilões são bem... Eles têm um modelo bem assim, que é como o um mundo moderno mesmo, assim, né? E o Goku é bem um tradicionalista antigo. Eu sei que não é uma distopia Dragon Ball, mas acho que vocês entendem
Não, sim, pô.
É onde eu quero chegar. É o mesmo padrão simbólico, assim. Acho que ele se repetiu várias vezes, né?
Sim.
O Rambo é muito bom. Eu lembro, em memória de infância, o Rambo cauterizando a ferida com a flecha, com fogo, né? Acendendo fogo na pele. Esse tipo de coisa é bom, assim, sabe? Isso era bom pra cultura, assim, era uma coisa boa. E aí tem a distopia tecnológica, né? Que é mais tecnológica, que aí tem muito. Aí o cyberpunk é o...
Sim.
Aí é todo tipo de coisa, isso. Aí nos 80 teve muita coisa. Aí o Schwarzenegger e o Stallone, não sei o que, os caras fizeram umas 40 dessas, assim. E aí tem... E eu fiquei assistindo todas já.
A gente comentou aqui no antes de iniciar a gravação sobre o Robocop, e não só Robocop, mas não sei se vocês já viram já o Juiz Dredd. Juiz Dredd é com o Stallone.
Não, o Juiz Dredd é da hora. Eu curto o Juiz Dredd e o Robocop.
Que inclusive o Juiz Dredd tem uma HQ também, o Juiz Dredd. Só pra quem nunca viu, né, o Juiz Dredd, ele é o cara que... Ele é o policial e ele é o juiz. E também o Carrasco.
Eu acho raiz esse gesto, o Juiz Dredd. Achei da hora. Eu torço pro Juiz Dredd na história. Não sei se eu posso, mas eu torço pra ele. Eu não deveria, mas eu torço pro vilão muitas vezes, desculpem, né? Desculpem as pessoas de sensibilidade. Tipo o Harry Potter, que a única casa que eu simpatizo é a Sonserina.
Ele é um anti-herói, né, o Juiz Dredd, assim, praticamente um anti-herói, assim. Ele, tipo, ele é o cara que aplica a lei.
É um anti-herói total, ele é o cara que aplica a lei sem nenhum pudor. Sem nenhum remorso. Ele mata os caras lá na hora e tal. É, funciona como metáfora de Estado moderno, eu acho que isso é legal, assim. Porque o Estado moderno é meio arbitrário mesmo na comunhão das coisas. Como eu tava do X com as próprias mãos, eu acho o Juiz Dredd muito bem construído como personagem. O Robocop ainda é outra coisa, né? O Robocop é o... O Robocop já é mais reaça, assim, que é coisa do Frank Miller, que é o cara que se mistura com a máquina pra pegar os criminosos que estão lá com cocaína e não sei o que. E o Robocop vai chegar metendo bala neles, assim, e ele, na verdade, tem uma alma presente por trás da máquina, né? Então, o Robocop, ele tem uma temática bem... até meio religiosa, de combate ao crime, que é a cara do Frank Miller, e até o Robocop apresenta uma esperança de que a tecnologia poderia ser usada para reduzir o problema social, mas apenas se ela estivesse subordinada ao homem, né? Então não à inteligência artificial. Eu acho a premissa simbólica do Robocop uma das melhores, assim, que foram criadas. Ele é realmente muito bem construído, porque tem a máquina policial que não é o Robocop, e ela é ruim, porque ela é mecânica, não evoca os valores maiores. Ao mesmo tempo que se você olhar os vilões do Robocop, eles são bem os moderninhos de hoje, assim. O Frank Miller sempre colocava... você poderia olhar a cultura hippie e encaixar os vilões da cultura hippie direitinho, assim.
A gente tava falando também antes, né, sobre um filme que saiu também, que é baseado numa HQ, né, que é o V de Vingança.
Uhum.
V de Vingança também é um filme, assim, que é bem interessante. Na verdade, assim, o Alan Moore é o bruxão doido, né? Acho que todo mundo conhece, todo mundo sabe do que a gente tá falando, né? Ele tem uma... Ele que fez Watchmen, né? Enfim, é só, acho que talvez seja a obra mais famosa dele, né? Mas é que essa V de Vingança, o Alan Moore, ele fez meio que uma cópia de 1984, em V de Vingança. Então, V de Vingança é meio que uma cópia de 1984, e ele é um mundo também ali que foi dominado por um governo totalitário. É claro que o 1984... é um governo de um lado, né? Já o V de Vingança do Alan Moore é um governo de outro lado, né? Que,
enfim, é mais esquerdista esse negócio, né? Só que o Guy Fawkes original era católico, né? Esse que é o estranho. Ele usou o nome Guy Fawkes. O Guy Fawkes original era católico e monarquista. Tentou matar o rei da Inglaterra porque queria restaurar a monarquia católica. É sério?
Caramba!
É mesmo?
É sério. O Guy Fawkes era, na verdade, um católico reaça. Queria matar o rei para botar uma monarquia de volta, e daí os ingleses, como povo civilizado que são, comemoram, botando uma fogueira e queimando um boneco do Guy Fawkes, tipo, até hoje.
Olha lá.
Porque foi. Eles pegaram.
Que é o que inspira o personagem,
né? Porque eles têm. Ele chama Guy Fawkes, né? O Guy Fawkes, no V de Vingança. O Guy Fawkes, ele é o que eles chamam da Gunpowder Plot, né? A conspiração da pólvora, que é parecido com o que tem lá no V de Vingança. Eu não assisti o V de Vingança.
É, exato.
Mas eu sei a história original do negócio. Só que eu não tenho. É que eu pensei assim, cara, será que eu tenho. Eu não assisti porque eu pensei, será que eu tenho paciência pra ver um esquerdista falando num negócio que é claramente reaça, e daí ele vai deturpar pra fazer parecer socialismo? Aí eu falei, não, aí eu não assisti. Mas eu quero assistir ainda, eu quero assistir pra dar um palpite, pra poder palpitar em cima.
É interessante a obra, é uma obra muito conhecida, assim, principalmente a HQ ficou marcada, assim, tipo, tem muita gente que gosta muito. Mas é basicamente igual 1984, né, e no final, tipo, ele meio que inspira, assim, uma revolução contra esse governo totalitário, né, então basicamente isso, é um governo totalitário. Contei o final aqui.
Mas esse final não... Esse final não é um spoiler, né? No final ele cria uma revolução contra o governo autoritário. Isso aí é o...
Se o cara, pelo amor de Deus,
viu,
né?
A sinopse, ele consegue inferir, né? Vamos combinar.
Exato. E outra, se o cara vê a máscara, aquela máscara tá muito famosa hoje em dia, né? No sentido revolucionário.
Essa sinopse é que a gente fala que o mordomo é culpado. Isso não é um spoiler.
É verdade.
Não, o culpado é o mordomo, mas sempre é, cara.
Quando não é, né?
Exato. Mas também que é uma obra aí que vale a pena, assim, dar uma olhada, né? É puro 1984, né? Puro 1984, governo totalitário, manipulação, aí tem a polícia, né? A polícia secreta, um sistema de vigia, né? Bem, assim, bem igual, assim, 1984.
É, na verdade, assim, é muito parecido com 1984 e muito parecido com alguns regimes que a gente já viu aqui na vida real também, né? Até porque o final do V de Vingança é bem diferente do 1984. Porque o pobre do menino lá só se ferra no final do
livro.
Pois é,
Winston só
se lasca.
Eu acho que a gente tinha que focar agora, assim, até aproveitar, porque, né, o convidado gosta do tema, mas, pô, tem umas distopias cyberpunk legal também, né, tipo... a gente citou um pouco aqui, mas eu tava lembrando, eu não sei nem se o Guilherme viu, tem uma série que é da Netflix que é o Altered Carbon.
Ai, horrorosa.
Eu não sei se chegou a assistir essa série.
Não assisti.
A primeira temporada é boa. A primeira temporada é boa.
Ah, não, é muito ruim.
Mas assim,
é boa. É cyberpunk, cara, só que eu vi as coisas velhas, mas eu se for cyberpunk eu topo ver, porque só que se cyberpunk eu já penso assim... Tem um mínimo de factibilidade, sabe?
Nossa, mas é demais.
E meu problema é que quando o cara quer apresentar pra mim uma coisa que é ridícula.
Não, não é ridículo, mas é pesado.
Eu não tenho tempo pra perder com coisa que não tem factibilidade. Cyberpunk, tudo... Não importa o que o cara apresente, é meio real, entendeu? Não importa.
É muito Blade Runner. É muito...
Porque se é decadente e é futurista e é tecnológico, é o que tá acontecendo. Sim. Então o cara pode até...
E a premissa é muito boa.
É que nem o Round 6. O cara queria meio que, fazer uma coisa meio anticapitalista. Só que não dá pra não ver o vilão do Round 6 como globalismo contemporâneo. Não dá pra não ver assim. Não tem nenhuma outra interpretação possível. Não existe, não admite. Qualquer coisa que você tente forçar, assim, não encaixa. Então é muito louco isso, que acaba que às vezes a pessoa nem tem essa intenção, mas só por ter que expressar o fluxo natural de como as coisas funcionam, as coisas ficam designadas da maneira correta, né?
Um exemplo disso é o filme brasileiro, né? Tropa de Elite, muito
Tropa
isso.
Tropa de Elite, o cara não queria fazer e reaça por acidente, né? Cyberpunk é um gênero reaça.
E aí, vocês conseguiram convidar o Padilha? Conseguiram convidar o Padilha pro podcast?
Não, eu convidei, ele não quis participar.
Ah, é?
Não respondeu. Eu acho que não, o Fernando Meirelles recusou participar e o Padilha acho que não respondeu. Mas eu gostaria que ele participasse. Eu já falei no podcast também, o Padilha, o Meirelles, pare de enrolar e venham aparecer no podcast, pelo menos lá da Brasil Paralelo. Cara, Cyberpunk, tudo é real em certa medida, assim, tudo é meio. Aquele Black Mirror da Netflix tem uns episódios muito ruins e tem uns bons do nada. E aquilo é bem real também, né?
Sim. É engraçado como a gente sempre caminha muito nessa direção, né?
Cara, tudo é real, velho. Imagina um mundo que vai ter. Olha que lixo o mundo tecnológico. A tecnologia é um lixo, quem não entendeu isso? A tecnologia ou ela vai ser usada para projetar o potencial humano, que nem o Duna, né? Ou alguma coisa assim, mas. Ou o Robocop, algum treco diferentão. Ou a tecnologia vai acabar com o homem. Achar que óculos de realidade 3D, que você obter prazer com aparelhos instalados em você, que essas coisas não vão acabar com o homem. É besteira sem tamanho, droga na rua. E aí vai começar a ter esse lixo. Porque cyberpunk, o legal é que assim, cyber vem de círculos de alimentação, né? Porque o ciclo, ele se alimenta. Por exemplo, um elemento de cibernética é o algoritmo da rede social. Você está alimentando, você está colocando input no algoritmo, e ele te gospe algo de volta, né? E o problema é que a nossa cultura, ela vai começar a alimentar a tecnologia com um hedonismo muito baixo, com coisas degradadas. E aí a inteligência artificial vai cuspir de volta coisas mais degradadas ainda. E aí você vai colocar um input de coisas. Então você está dentro. Uma das ideias cyberpunk é que você está inserido num círculo cibernético. Você faz parte do círculo. A decadência moral e a inteligência artificial se fundiram num ciclo vicioso, né? E essa é uma realidade, isso que está acontecendo agora.
Já é realidade, né? Não é que está próximo, isso já é realidade.
Isso já é, a gente já está no mundo cyberpunk. Igual outro dia um cara discutindo, fala, por que eu vou ver filme cyberpunk, eu já moro na Austrália? Ou São Francisco é a mesma coisa, lugares que tem. O Vale do Silício já é cyberpunk, assim. Então, o problema é que as pessoas acham que não, porque, enfim, elas acham que não existe, que é tudo perfeito, tal, que o Vale do Silício tudo é lindo e maravilhoso. Mas na verdade não é. E na verdade o que acontece é que as pessoas, os costumes vão caindo muito com a tecnologia. Porque as pessoas vão ficando mais passivas e mais fracas e vão querendo cada vez mais estímulo rápido das coisas. E isso vai gerar problemas sociais muito grandes, assim, desconstruções de identidade, né? E as pessoas vão andar com identidades cada vez mais confusas. Não é só a questão da discussão do gênero que existe. É uma discussão de identidade geral. Hoje é todo um movimento de identitarismo, né? Não, qual é a minha identidade e tal. Mas, na verdade, o processo que vai acontecer é de perda total de identidade. Você não vai ser ninguém. Você é uma coisa totalmente anônima. E como você vive em função da internet ou da tecnologia, você não tem uma raiz clara para te definir. Você vive como uma espécie de cérebro apartado do corpo, né? E aí esse processo vai levar as pessoas a usarem entorpecentes para esquecer a realidade. E aí começa um ciclo de quebra de identidade, de tudo. E esse é o cyberpunk, né? É um gênero já bastante explorado, bastante colocado. E é um gênero que ele carrega esse elemento moral dentro dele de uma maneira bem interessante.
A premissa da série, ela meio que já existe quase, né? Porque, assim, a série, ela chama Altered Carbon porque as pessoas, elas conseguem trocar o corpo. Assim, então, elas salvam a memória delas num chip. E aí, tipo, pra não envelhecer, ela vai e compra um corpo novo. E aí tem o que eles chamam de Matusa, que são as pessoas infinitas que não morrem, porque eles são ricos. Então são grandes corporações de pessoas muito ricas que controlam a tecnologia e não morrem nunca.
Matusa, é muito bom.
E aí o resto das pessoas fica ou jogando, ou viciado em drogas eletrônicas, em coisas assim, e tentando algum jeito de conseguir dinheiro pra sobreviver mais, assim, pra viver mais tempo. Ou algum corpo meio zoado, tipo...
algo bastante factível, né?
Exato.
Eu não vi a série, mas isso aí tá bem factível e bem realista.
É assustadoramente, né?
Mais realista do que o Man in the High Castle, assim, que ele não conseguia. O Man in the High Castle, tava olhando a Califórnia japonesa e falei, pô, achei melhor que a Califórnia de hoje. Não, achei ruim a série demais. Achei muito ruim a série, mas não é nada, assim, a factibilidade é muito ruim, assim, das coisas. Isso que você falou é bem factível, eu acho, é bem possível que isso aconteça. Eu acho que tudo isso vai acontecer, viu? Não acho que é delírio, assim, acho que vai, ciberdrogas na rua, acho que é uma questão de tempo. Acho que as pessoas estarem cada vez mais hedonistas, mais apartadas, é uma questão de tempo. E acho que o grande corporações dominando o mundo já tá... Que é meio que...
Tá,
e a inteligência artificial controlando as pessoas também já está acontecendo, em certa medida.
Uhum.
Tá,
né? Exato.
Então é um pouco... Numa medida pequena já está ocorrendo, mas ali já é um grau de manifestação que a coisa já é maior, assim, né?
Eu comentei até no podcast anterior, mas que entrou nesse tema e tem tudo a ver. Que é justamente com o novo sistema aí do Facebook, né, o metaverso. Eles vão desenvolver esse sistema de realidade virtual, né, para as pessoas. Eles vão jogar para frente. Isso. Gente, daqui 5 anos, não sei, assim, 10 anos, 5 anos, você vai ver como que isso vai estar desenvolvido, assim, vai estar em um outro nível, assim, esse negócio de realidade virtual. Porque agora eles entraram mesmo com força, né, e eles querem unir tudo isso, né. Então, Deus, agora unir rede social com realidade virtual, meu, vai ser uma loucura.
Facebook, assim. A gente vai ser governado pelo Mark Zuckerberg. Uma
Exato.
Realidade que nem é essa. Deus, se isso não é distopia, não sei que diabo é distopia.
Mas é, e o em contrapartida, o Google também já desenvolveu e tá cada vez mais...
Assim, você vai poder escolher se vai ser dominado pelo Google ou pelo Facebook.
É, na verdade, Exato. Eles são todos, se for ver, eles são concorrentes, mas é a mesma... Eles trocam tecnologia.
É aquela escolha, igual aquela série do Brasil Paralelo, né? Teatro das Tesouras.
Teatro das Tesouras total, assim, né?
Cara, entendeu? É muito louco isso.
Claramente. Você vê pelas atualizações. Você vai fazer anúncio, o Facebook lança uma atualização. No dia seguinte, o Google lançou a mesma atualização. Os caras, como é que...
Não, os caras estão tudo junto, né?
É toda a mesma coisa.
O Cyberpunk já é. Outro dia me mandaram uma foto de Los Angeles. Estava um Boba Fett andando de skate. Um mendigo jogando droga na rua e o McDonald's no fundo. Eu falei, pronto, já tá aí o mundo.
Só faltou o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho no
fundo. O mundo cyberpunk já foi implantado, ele já tá acontecendo assim, ele já é meio que uma realidade, né? McDonald's já ficou cyberpunk. Sendo no McDonald's agora, ele já é uma distopia, assim, ele não parece mais uma casa, ele parece uma tábua distópica.
Mudou, né, o estilo, assim, né?
Ah, o Elon Musk tá estudando, por exemplo, a possibilidade de implantar um chip no cérebro, pro seu cérebro ir pra nuvem, que é exatamente o que...
Ah, cara, ótimo. Então, realmente, nem é agnóstico isso, nem é assustador agnóstico.
Não, é muito assim. Louco. E é exatamente o que coloca na série lá. Eu não gostei da série porque eu achei a série muito pesada. Exatamente porque é muito possível e o mundo ali era muito, muito desesperador.
É, cyberpunk nível extremo.
Eu
é cyberpunk
nível
extremo.
Eu não consegui ver a série, porque o nível de degradação humana da série é um dos dois episódios,
é ruim,
final, não,
mas
dá pra mim, não consigo. Não tenho estômago pra isso. Então, assisti os dois primeiros episódios da primeira e eu não tive estômago pra aquele mundo. Mas não é tão difícil chegar lá, não. Acho que não vai demorar tanto.
Até não,
se for ver, pensar
nos últimos
livros,
anos já foram cyberpunk total, assim.
O 1984 e o Admirável Mundo Novo, se você pensar quando eles foram escritos e a realidade que a gente tá vivendo agora é muito, muito
próxima. Não tinha pilantra concepcional. Não tinha drogas de recreativas de ampla disseminação. Não tinha ninguém usando termos de desconstruir família. Não tinha essa discussão.
Realidade.
E agora isso já é...
É aceito, não é só real, né?
Já é real. Pois é. Quando eu li, eu falei... Não. E quando eu li, eu falei assim, mas peraí, isso aqui já tem.
O livro é dos anos 30. O livro é dos anos 30, ele não é de 1990, ele é dos anos 30. Tem muita coisa que
está
lá que está agora.
Uhum.
Sim.
Cara, e essa questão também da linguagem. Um ano atrás, falar todes era uma piada. Você ria, você falava, caramba, esse cara é louco. Hoje, tipo, você assistiu um
pra
jornal, estão
é
falando
piada,
assim.
Eu não sei quem está falando esse treco ainda.
Não, mas hoje já tem escola implementando.
Então,
tem muita escola,
cara,
implementando
loucura.
Isso.
Você fala assim, meu Deus.
É desesperador.
Como assim, todes ao invés de todos?
Todes.
É, a linguagem
neutra,
né?
Ah, é Todd, né? Eu não vou... Eu não tenho nada a ver com esse... O cara fala pra mim, use todes. Eu não consigo levar a sério.
É o ilinili.
Eu acho que eu vou preso rindo, então, desse jeito, porque eu vou começar a rir desse negócio. Eu falo, fale todes. Eu vou começar a rir, daí eu vou ser preso. Eu falo, esse crime de ódio, você ri da palavra. Não, mas isso não é português, isso é uma invenção que vocês inventaram. É uma coisa que vocês estão inventando. Não, é crime de ódio.
Mas calma, que não. Ah, isso aqui no Brasil e lá fora. Tava assistindo um seriado esses dias. Não, que é a minha revolta, é esse seriado. This Is Us era excelente na primeira temporada. Era uma história de uma família, de um pai sacrificando. Segunda temporada ficou ruim. Terceira temporada. Eu tenho vontade. Eu parei de assistir, porque eu não consegui. No seriado, eles estão usando a linguagem neutra. Eu falei, não estou acreditando.
Ah, mas
sem zoeira.
Caraca.
Porque a filha do personagem. A primeira que já tem todo o Black Lives Matter no seriado, mas enfim. Aí a filha do personagem, ela se assume lésbica, um negócio assim, e aí ela pede pra começar a chamar ela de Elo.
É isso aí.
E no caso, em inglês, é they ou it, um negócio assim, um desses pronomes que são pra coisa. Que
caraca.
São pra coisa.
Mas é, mas aí, tá esse negócio do pronome é o fim da picada, né, cara? Como é que a gente...
A série já tá passando isso, assim, mundialmente, assim, como se fosse muito comum, como se fosse muito normal, sabe?
Ah, será que não tem... Ah, eu já sei a resposta, mas tem um limite do ridículo. Mas eu acho que não, mas tem um limite. Chega um ponto que...
Não.
O limite do ridículo é quando o povo começa a passar fome, né? Daí eu acho que dá um... As pessoas percebem, a gente não pode viver no mundo da lua até o extremo total.
É, tem que colocar o pé no chão.
Mas os fãs, eles reclamam também. É, eu não sei porque eles tentam forçar essas coisas goela abaixo, porque... O povo não gosta, essa é a realidade.
É que o problema é que, assim, você tem um modelo de financiamento, porque mesmo que o povo não goste, ele precisa agradar antes os investidores do que o povo.
É o caso do Maurício, né? Do vôlei. Foi isso.
Sim.
Praticamente isso. Ganhou mais de 2 milhões de seguidores depois da polêmica, mas... É que, na verdade, não era pra agradar o povo, era pra agradar os investidores.
O que não dá pra entender é por que que essas empresas, elas querem tanto entrar nessa agenda, entendeu?
Não, elas querem entrar nessa agenda porque elas querem fazer parte do grupo de poder, né, estabelecido no Ocidente atual. Porque elas sabem que a gente não tem poder e os caras têm.
Eles querem uma estrelinha.
Quem gosta da agenda tem poder, e a gente não tem poder nenhum. Nosso poder é só, o nosso único poder é a verdade. Que é maravilhosa, mas que não é um poder político propriamente, é um poder de autoridade espiritual, né? Agora, essa questão, os caras querem poder, né? É, a empresa sabe que se ela estiver junto com quem manda mesmo, quem tem mais poder político, ela vai ter uma vida mais fácil.
A gente começou falando das distopias na cultura pop, agora a gente tá falando da distopia da realidade, cara. Olha aqui...
É, a distopia da cultura pop da realidade não se distingue também.
Não parece, mas é.
A da cultura pop, dependendo do filme, a cultura pop tá mais fácil do que a realidade.
Não, o Gataka que tem lá no BP Select. O Gataka tem o fila com cotonete suave. Tem fila com cotonete suave para o cara poder passar. Os caras botam só. Eles usam para fazer exame genético, mas tem uma fila com os carros, né? E se o cara não passar no cotonete, no negócio, ele não...
Nossa.
Não pode prosseguir.
Cara.
É mesmo?
Nossa.
Louco, né?
Caramba.
É, os caras, eu acho que tem que parar de fazer filme, porque o povo tira a ideia do filme. Não é possível.
Não, e o Gataka, quem nasce de parto normal, ou de entre homem e mulher, é chamado de filho de Deus.
Nossa.
Mas no linguajar do governo, ele é o rejeitado. Eles usam termos pra inválido, não. No linguajar do governo é o inválido. O inválido é o cara que nasceu de um casal normal.
Que loucura.
Caramba. Que é muito o que tem no Admirável Mundo Novo, né?
É muito. É muito bom esse filme. O Gataka é um... É um grande filme dos anos 90, assim, que é sobre engenharia genética. O filme é tão bom que a sociedade eugenista, transhumanista, o grupo dos transhumanistas protestou contra o filme.
Caramba.
Nossa.
Caramba.
É um sinal bom, na minha opinião. Foi o transhumanismo.
Sim, com certeza.
O transhumanismo é outro tópico que está em alta.
O David falou,
né?
Também, a gente gravou sobre isso.
Não, o negócio agora é o transhumanismo. Cara, a gente tá vivendo um negócio... É que vocês puxaram um assunto, né, que é a distopia. E o problema é que a gente tá vivendo numa. Então ela virou um assunto muito...
presente.
Muito, né? E eu diria que Cyberpunk, porque ela tem um elemento tecnológico forte, né? Que sustenta muito isso. Não acho que é aquela coisa de, ah, eles vão falir, não sei o que. Eu não sei se eles vão falir, não. Acho que eles estão usando a tecnologia para sustentar no poder e vão utilizar ela indefinidamente para sustentar esse modelo meio bizarro, né?
É, a sociedade está sendo alterada em cima disso, né? Não tem como falir, porque os caras controlam tudo.
Inclusive o dinheiro.
Sim, exatamente. Boa colocação. Não tem como você falir se você é dono do mercado inteiro.
Exato. É. Como é que fale isso? Tipo, cara, você escolhe... se você quer resetar ou não o mercado, inclusive, tipo, ninguém fale assim.
Isso, mas é isso mesmo. Ó. Eu acho que esse que é o que está em voga, quer dizer, eles monopolizam o mercado e daí não tem competição e daí eles não vão à falência, mas isso é...
Exato, perfeito.
Na verdade, isso era para ser pego pelas leis antitrust, né? Mas na prática não ocorre, porque eles fazem as leis também.
Eles pegaram os legisladores e não a lei, né?
É, eles financiaram os caras financiaram e querem de volta o... e eles querem de volta o benefício para eles, né? Não tem uma distinção muito clara entre o Partido Democrata, por exemplo, e um establishment globalista. É tudo meio misturado. Big Tech, é tudo os caras vão tudo junto no mesmo jantar. Está tudo um esquema de poder por trás,
até,
né?
Até as, entre aspas, facções dentro do partido não existe mais, né?
Não.
Já... Antes os partidos brigavam, os caras brigavam pra ver quem ia ser o candidato entre eles, olha, agora não tem nada.
Não, essa briga nem tem mais.
Nem
assim,
existe mais.
Não. Não tem, eu acho que é coisa pior. E eu acho que esses empresários, o raciocínio deles ao aderir a essa coisa toda lacradora é pensar assim, mas é a moda, é melhor não brigar contra isso, é o que tá em alta, se a Tiffany's e o Starbucks, eles estão fazendo, por que não eu? Não quero ficar para trás, não é nem que o cara é um ideólogo profundo, mas ele compactua por inércia, por uma falta de formação, uma falta de visão do que está acontecendo, né?
Acha que está puxando a direção de para onde vai a cultura e o dinheiro, e então ele tem que ir atrás, senão ele vai ficar sem o dinheiro, né?
Sim, ele tem que ir atrás, senão ele vai ficar sem. A insegurança é uma... Eu acho que a insegurança é uma das partes mais fortes do mundo contemporâneo. As pessoas são inseguras, né? Insegurança é uma confusão.
Quando eu assisti o Blade Runner, eu tô falando do primeiro, né?
Sim.
Não tô falando desse último agora.
O Ridley Scott clássico ali, né?
Isso, Ridley Scott, exato. Ele é cyberpunk puro, inclusive o Altered Carbon, ele é muito parecido com o Blade Runner, principalmente porque tem esses elementos de investigação, porque mostra muito... aquela questão colorida, aquela questão super cyberpunk é muito próxima,
bem
assim.
Neon, né?
Mas o que eu acho... o neon e tal... Mas o que eu acho legal do Blade Runner é porque mostra também a influência chinesa, né? Então, tipo...
Total.
É uma... Total, assim. É um mundo, assim. Você vive num mundo
que... Mas isso tem no... Esse negócio de influência chinesa tem no... tem, inclusive, no Senhor do Mundo. No Senhor do Mundo, a Europa é dominada pela China.
O Altered Carbon tem a Yakuza. Eles colocam lento também um monte de coisa japonesa lá. Tipo, eles dão uma misturada com... cultura oriental ali, tipo, você não vê distinção, não sabe se esse cara tá no ocidente, no oriente, o que é aquela cidade que tem de tudo ali, né? Tipo, esse é um reflexo muito que eles colocam nesse universo cyberpunk.
O Blade Runner é inspirado no Se Android Sonha com Carneiros Eletrônicos, que é o do Philip Dick, né? Que é um baita livro de cyberpunk e que o super interessante e tal, e o Decker lá, é diferente a história, tem alterações razoáveis pro filme, né, mas é um livro muito legal, e é um filme muito bom, assim, o Ridley Scott acertou a mão, apesar dele querer meter uma coisa meio espiritual no Android final, que é meio estranhona, assim, mas eu acho interessante, o Blade Runner original é bem interessante.
O filme fez tanto sucesso que depois teve 3 versões com finais diferentes que foram sendo montadas com o tempo, né? O negócio foi muito assim, fora do tempo mesmo.
O Blade Runner é um dos mais interessantes desses de ficção científica, acho até um dos que pegaram muito esse perfil, assim. Também muito realista em muitas coisas que ele colocou lá. Melhor que o Blade Runner do Villeneuve, né? O do Villeneuve eu não acho tão bom.
Dá sono, né, cara? Eu dormi assistindo no cinema.
Ah, não, eu vi lá mesmo, cara. Esse cara é um problema.
Tudo muito parado.
Então, e o pior que esse efeito de dar sono e assistir e dormir aconteceu também assistindo Duna, que é dele também.
Duna é uma das melhores obras de ficção científica. E eu achei que o cara conseguiu a proeza de deixar chato uma história que não tem como ser chato. Bastaria ele fazer uma jornada do herói normal e simples, seria um filme pra bombar loucamente. Se ele tivesse usado uma linguagem... mas Star Wars original, nossa, já teria sido super empolgante. Só que aí ele quis meter aquele filtro de Instagram na cor do negócio, né? E aquele monte de tomada de areia de 20 minutos, e aqueles protagonistas apáticos, assim, que você não se relaciona com ninguém, sabe? E ainda pra completar, ator de 15 anos, com aquela cara, aqueles atores jovens, com aquela cara de Zoomer, que ficou assim, aqueles cabelinhos, não sei o que, caído. Pô, cara, o que esses caras estão fazendo? Aí quem que vai gostar de um treco desse? E Duna é uma história reaça, uma história boa. Aliás, é bem... O Frank Herbert, que é o autor de Duna, é um cara bem conservador. O Zartreit representa a cultura europeia, né?
É, então, eu achei a premissa muito boa. O filme tem...
Não, o filme é horrível, premissa, a história... A história é genial, a premissa é genial, a história é genial, o filme é uma porcaria.
Aquelas dinastias de família dominando o planeta, eu achei muito louco essa ideia. Deu vontade de ler.
A premissa principal do Duna, que ele não explicou no filme, é que o Duna é um mundo que eles rejeitaram a inteligência artificial. E eles trocaram a inteligência artificial pelo desenvolvimento pessoal dos homens.
Que da hora.
Essa é a premissa central. Então, Duna é extremamente aristocrático no modo como ele apresenta as coisas. Só que o filme não explicou nada disso, tanto que são computadores humanos, são guerreiros, tem toda uma conotação no Duna do porquê assim, né? E o filme não explicou nada disso, não tem nem explica os computadores humanos, tá? Ele não fala nada. Fora a intriga monárquica e tal, as Bene Gesserit são inspiradas nos jesuítas.
É mesmo?
E elas têm um catecismo, e aquele treinamento de fazer o cara sentir dor é pra deixar o cara raiz e ele poder aguentar o tranco da missão.
Que da hora.
É bem, Duna é bem reaça. O Frank Herbert escrevia discurso pro Partido Republicano, né?
Não sabia disso não, olha só.
Eu sou fã do Duna, bem fã, só que os caras... Aí eu vi lá, Denis Villeneuve já... Ai, não, cara, não sei se você tem paciência.
já assistiu A Chegada dele?
Não. Todo mundo fala que é o
Chegada
melhor
é
dele.
Chegada é bom.
Não falar que é o filme que ele acertou a mão foi A Chegada, o Arrival.
É bom. É. Muito bom, vale
a pena. Eu não assisti, mas eu fiquei irritado com o Blade Runner e com o Duna. Pra mim, o Blade Runner, o Harrison Ford salvou o filme.
O que ele não salvou?
Se o Harrison Ford ali, cara, nem tem filme. Aquele filme seria inassistível. Eu não sei o que o Denis Villeneuve tem. Eu não sei se é o som. Eu não consigo entender o que ele faz pra deixar tão chato o filme. Eu vou analisar um dia um filme dele, só ficar olhando como ele deixa o chato o filme. Quais são as técnicas cinematográficas que ele tá usando pra deixar tão chato? Agora, Duna é um... Nossa, é uma história muito boa.
Bem, então estamos entrando aí com mais uma conclusão de mais um podcast, né? E para frisar, esse é o nosso episódio 70, então mais um marco aí especial pro Bacon. Guilherme, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, né? O horário aí, você ouvinte que deve estar ouvindo isso aí de manhã, de tarde, de noite, enfim. A gente tá gravando aqui, já tá um pouquinho tarde da noite já, então muito obrigado mesmo aí pela sua disponibilidade e também por todo o conhecimento, né, que sempre vem enriquecer. Os nossos ouvintes sempre pedem essa participação de novo e também pra nós, assim, é sempre engrandecedor.
Eu só vim e falo umas besteiras, né, mas fico muito feliz aqui. Eu gosto de vir aqui pra falar de cultura pop, então só quer que eu fale de coisa séria, todo lugar tem que falar de coisa séria, então aqui eu posso falar de uma coisa que não são sérias, e é isso que me alegra. E...
Maravilha.
Mesmo que acabe virando coisa séria, então, que até o que não é sério no final. Mas uma alegria imensa estar aqui falando com vocês, sempre muito bom.
Seja sempre bem-vindo, né? Pra nós sempre será uma alegria. E você, meu caro ouvinte que chegou até aqui, né? Muito obrigado aí mais uma vez. vai lá nos links que estão na descrição, lá você vai acessar aí o perfil do nosso Instagram, do Guilherme, canal no YouTube, seja o nosso, dele também. A gente vai deixar aí alguns links de algumas coisas que a gente citou aqui. E também divulgue aí para os seus amigos, né? Divulgue aí para sua família. Isso vai nos ajudar muito. Então é isso, fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.